Enquete do dia.
Faltando 18 para o meio-dia, a gente retorna com ela, que na última quarta-feira, por motivo de saúde, não pude estar aqui presente junto com ela, mas hoje, quarta-feira, a gente retorna e ela trouxe um calorão, 32,5 marcando neste momento, e a gente dá aquele bom dia para ela. Cris, bom dia e seja bem-vinda aqui ao nosso programa.
Bom dia, Bruno, bom dia aos ouvintes da rádio, né? Voltamos, quarta-feira passada não foi possível, mas estamos aqui novamente e esperemos estarmos aqui todas as quartas. Né?
Essa é a intenção, né? Mas às vezes fica doente, às vezes não dá para, né? Mas é, o único motivo é saúde, né? Saúde a gente não tem como evitar.
E cuidar de si é importante.
Com toda certeza. E é por isso que nesses programas a gente cuida, a gente tenta cuidar. A pessoa, quando busca auxílio, ela tá querendo cuidar de si, não tá?
Sim.
Quando ela busca ajuda?
É uma coragem, né? É uma coragem, é uma ação. A pessoa, ela faz esse movimento, né? E às vezes a pessoa busca auxílio mesmo por si, busca auxílio no meio de familiares, busca auxílio em família, busca auxílio em amigos, busca auxílio em pessoas também profissionais competentes. E a rádio agora, né? Tem sido também esse auxílio, né? Bruninho, por favor, vê isso, né? Bruninho, por favor, olha esse tema. Então eles buscam e têm buscado esse auxílio, porque a rádio hoje tem sido também esse canal desse passo, né? E existe uma ação aí. A pessoa, ela pega o seu celular e ela encaminha uma mensagem, né? Muitas vezes conta parte da sua vida, da sua história, e coisas íntimas e muito importantes, coisas sérias e preciosas, e expõe, né? Tanto para ti, tanto para o Bruno, como para mim. E isso, para nós, né, Bruno, é algo assim de muito valioso, né?
Confiança, né?
Confiança.
Em compartilhar com a gente algo pessoal
pessoal.
Quem nos acompanha.
Verdade. E temos percebido isso, e cada vez mais as pessoas, elas vêm se abrindo de uma forma bem íntima mesmo, né? Colocando as suas dores aí. E infelizmente nós não conseguimos atender todos os pedidos e nem todos os temas, então são escolhidos alguns temas, e geralmente os primeiros, né? O primeiro tema que vem é o tema selecionado para a semana. Mas nós estamos também vendo, né, uma forma de tentar adequar todos os temas, fazer um levantamento, e quem sabe a gente consiga fazer uma forma de atender a necessidade de cada um que está mandando esses temas.
Antes da gente começar com o tema, lembrando que a gente também está ao vivo lá no nosso canal do YouTube. Você procura assim, ó, Rádio 102 Tubarão. Além de nos ouvir, você pode nos ver também lá através do nosso canal do YouTube. Cris, o tema de hoje, eu não sei ou se é os dois. A pessoa, quando eu já compartilhei o tema antes com os nossos ouvintes, mas a menina que veio até nós buscando o auxílio, ela conta que o namorado, ele é controlador e ciumento. É a mesma coisa? A pessoa que quer controlar é algo do ciúme? Como é que funciona isso?
É, o controle, ele tem bastante relação com a personalidade narcísica, né? Aquela pessoa que quer controlar a outra. E também, e a personalidade narcísica, como tudo é um contexto, né? E é importante, eu vou abrir só um parênteses aqui, que é importante a gente colocar que o que nós colocamos aqui em 20 minutos é uma parte e não é a única coisa.
Não acaba,
né?
Aqui.
Não acaba. Então, tem vírgulas, tem reticências, tem muitas outras possibilidades, tem outras análises, tem forma de analisar de outro ponto de vista, né? Mas que no fundo nós vamos chegar a conclusões bem semelhantes, se não idênticas. Mas o que nós abordamos aqui, colocamos aqui, apresentamos, é de uma forma prática para que os ouvintes, de acordo com a necessidade desse ouvinte, mas nunca de forma absoluta, porque cada caso é um caso. Então é importante colocar isso como uma das possibilidades, mas nunca como uma forma absoluta. A psicóloga falou isso, então é isso, ponto final.
Virou,
bateu o martelo,
regra.
Virou uma regra. Não, porque a própria ciência, ela vai evoluindo e vai mostrando e vai olhando outros caracteres, né? E dentre as pessoas, tanto relacionamento como desenvolvimento humano, tem muitas nuances que precisam ser consideradas e analisadas caso a caso, ou cada caso, né? Porque cada caso é um caso. O ser humano, ele é complexo. Tem algumas coisas inerentes, que é comum a todos eles, mas outras coisas que são pessoais, que são individuais. Então, cada caso precisa ser analisado. O que nós estamos fazendo aqui é abrindo um pouco para ampliar a visão e as pessoas poderem também buscar esse auxílio, buscar esse conhecimento, né? Nós temos o auxílio profissional e temos o conhecimento exposto e aberto hoje em dia, diferente de antigamente, né? O tio Google pode nos auxiliar em muitas formas, mas também artigos científicos que estão disponíveis no Google, né? Saber como procurar. Busque artigos científicos, busque se informar, busque ler a respeito, porque e você vai ver que como, como diz aquele ditado, né? Bem conhecido, e até de um filósofo, que o quanto mais sei que não sei. Né?
E é bem assim,
né? Quanto mais a gente vai aprendendo, vai lendo, mais a gente percebe que o que nós sabemos não é absoluto, que sempre tem um conhecimento que agrega e pode, e sempre abre, sempre com amplitude, né?
Conhecimento
sempre,
nunca é demais, né?
Nunca. E vai sempre ampliando, é um sistema, e o nosso corpo é um sistema, né? Nós temos o sistema fisiológico, o sistema biológico, o sistema psicológico, e todos eles, um vai completando o outro, e um se comunica com o outro. Não existe um sistema fechado, né? Agora eu estou aqui com um problema fisiológico ou com um problema no meu corpo e ele está fechado, só é um problema no corpo. Não! Existe uma comunicação e uma intercomunicação entre todos, todo o nosso sistema, porque nós somos um sujeito. E dentro desse sujeito, desse limite que é o nosso corpo, vai manifestando um sistema completo. Então não tem como anexar ou fechar, nem num diagnóstico propriamente dito, e nem numa solução para determinado problema, porque cada caso é um caso.
Correto. E o Cris, falando sobre o tema o narcisista que você comentou, esse é a pronúncia correta?
Sim.
Eu achei interessante. O que é isso?
É que a pessoa narcísica isso é uma estrutura, né, psíquica, que entra num tipo de personalidade. E esse tipo de pessoa, ela é extremamente controladora, ela extremamente tenta fazer todas as coisas para satisfazer a si próprio. O outro vira um objeto, porque o outro, ele está ali para satisfazer a sua necessidade. Então, a pessoa narcisista, ela foi o reizinho da casa, né? Aquele que comandou toda a casa e toda a casa se adaptou para que ele viesse. Então, a gente faz isso com o bebê, né? Nós nos adaptamos para que o bebê venha. Só que isso perdura durante a vida dessa criança. Essa criança, ela tem poucos limites. A gente diz que ela tem pouca castração. Ela recebeu poucos nãos. Então, ela entende que todo o mundo, todo o entorno, tudo que tem em volta dela, está em função desta pessoa.
Filho
e essa
único,
pessoa, ela sofre muito.
Filho único, pode ser assim?
Sim.
Eu conheço bastante pessoas, sim, que são filho únicos, que os pais davam... Você falou de não dizer não para eles.
Uhum.
Muitos pais fazem isso. Quando só tem um filho, vive em função dele, né?
Sim,
compete com os outros.
E essa pessoa, ela passa, depois ela cresce, ela se sente injustiçada porque as outras pessoas não suprem a necessidade dela, a expectativa dela. Ela olha o outro como objeto, né? Mas, por outro lado, também tem uma característica que é interessante, que Melody fala, uma escritora, no livro Codependência Nunca Mais. Ela diz que também é uma característica codependente querer. Aí entra, né? Entre o narcísico e o outro codependente. E um codependente querer saciar a necessidade do outro. Aí nós vamos lá para aquela situação de quando a criança nasce, o bebê nasce, né? Essa mãe, ela às vezes não está disponível, ou esse cuidador não está disponível para essa criança. E essa criança, ela começa a tentar compreender o que esse cuidador precisa. O que esse pai, o que essa mãe precisa. Faz o inverso. Tipo, em vez de o pai descobrir, ou de a mãe descobrir o que esse bebê precisa, se ele precisa de água, de comida, troca de fralda, esse bebê começa, e essa criança que vai crescendo aos poucos, ela começa a perceber, a identificar o que esses pais precisam, por conta desses pais não estarem disponíveis por N situações. Às vezes eles não estão disponíveis porque eles estão envolvidos com trabalho, às vezes eles não estão disponíveis porque o coração deles está em outro lugar, ele está preocupado em outro lugar, ele está ligado. A sua atenção está para algo que para ele é muito importante. Então, esse não está disponível, nós não estamos colocando aqui a critério de julgamento, mas a critério de entender que esse pai ou esta mãe, às vezes, não, a grande maioria das vezes, não se percebe indisponível. Ou, às vezes, até percebe que está indisponível, mas não se atenta ao que verdadeiramente está captando a atenção dele. Então, não consegue dar atenção para essa criança. E quando não consegue dar atenção para essa criança ela começa a desenvolver uma codependência. Ela começa a desenvolver uma necessidade em saciar a necessidade desses pais. Então fica o inverso. Então essa criança cresce e ela começa automaticamente a perceber de fato o que o outro precisa. Então, o que acontece diante disso? Mas a ligação aconteceu lá na infância, né? Lá no desenvolvimento dessa pessoa, lá na base. Eu digo que os grandes os psicólogos, de maneira, eu até falo que tem um cheirinho de codependência, né? Porque os psicólogos também percebem que o outro está necessitado, que o outro precisa. Então, precisa ter esse cuidado de não avançar o sinal desse outro, de perceber em si, como que é o teu funcionamento e reajustar essa codependência que está em ti, que foi desenvolvendo, né? Como reajustar isso? Como reajustar essa codependência? Essa pessoa que nos colocou agora o tema de hoje, que é ciúmes, né? Estamos falando e o tema hoje é ciúmes. Então, o que acontece com essa pessoa ciumenta? Ela tem uma personalidade narcísica? Será que essa pessoa ciumenta acredita que o outro é objeto e necessita saciar? Mas o que acontece com a pessoa que se submete a manter uma relação com alguém ciumento? Será que essa pessoa que se submete a manter esta relação não está identificando a necessidade desse outro? Porque o que acontece? O outro, a relação, ela sempre está disponível para a gente, para que nós possamos nos desenvolver. Uma relação é uma troca. Então, a relação, ela vem para que eu me desenvolva, até diante das dificuldades que eu tenho na relação. Porque são as dificuldades da relação que vai fazer com que eu me olhe, com que eu me desenvolva. E quando eu não quero me olhar, automaticamente eu culpabilizo o outro. Eu digo que o outro tem culpa de tudo, que o outro é isso, que o outro é aquilo. O que eu faço? Eu me protejo, então eu não me olho, eu olho só o outro. E quando eu olho só o outro, eu posso também fazer uma transferência a esse outro. O que acontece? Eu transfiro e vejo as minhas dores, as minhas necessidades, as minhas angústias através desse outro que me mostra. Então, o que aparece numa dinâmica de relacionamento com ciúme, né? O ciumento, por exemplo, o que esse ciumento traz? Esse ciumento, ele traz insegurança, esse ciumento traz medo, esse ciumento diz, eu não confio em ti. Mas, na verdade, o que está por trás disso? Está, eu não confio em mim. Nós falamos sobre isso logo no início dos programas, né, um pouco sobre ciúme, e eu lembro de uma fala que a gente conversou sobre Shakespeare, que Shakespeare dizia, né, que o ciúme é como um monstro de olhos verdes, né? E sim, mas o que esse monstro de olhos verdes está manifestando? Porque o ciumento, ele perde o controle da serenidade. Ele fica raivoso, triste e raivoso quando ele olha que esse outro não faz o que ele gostaria que fosse feito. E o que acontece com a pessoa que se coloca numa relação onde o parceiro ou a parceira se aumenta? Ele pula miudinho. Porque ele quer o tempo todo satisfazer a necessidade desse outro. Então aí a gente vê a dinâmica da codependência. Então existe alguém que recebeu muito dos pais e alguém que recebeu pouco dos pais. E aí os dizem, né? Ambos se completam.
Porque eles aceitam, né? Ela disse que ele nunca chegou à agressão.
Eles procuram isso.
E ela aceita ela estar nessa relação aí.
Sim, né? É uma necessidade. Procura-se esse tipo, inconscientemente, esse tipo de relação. Porque ali a pessoa se sente em casa. Ela se sente incluída na sua família, ela se sente ainda parte da sua família, ela faz igual, ela repete de alguma forma. Então existe aí dentro da história pregressa toda a sua história familiar que tem que ser analisada. o seu conhecimento, os costumes precisam ser olhados, e que dinâmica é essa estrutura dessa moça que se permite estar nessa relação ciumenta. Aí nós temos o ciúme, que é considerado tecnicamente normal, e eu particularmente considero o ciúme sempre como algo destrutivo, tá? Mas teoricamente a gente diz que tem o ciúme normal e tem o ciúme patológico, né? O ciúme normal é aquele que quer proteger. Se a gente for olhar no dicionário, está descrito que o ciúme também significa proteção. Mas o ciúme também significa despeito. Despeito daquilo que eu gostaria de ter e não tenho. Quase como uma inveja. Isso até é descrito, né, no dicionário. Então, quando o ciumento olha que aquela pessoa tem insegurança, que aquela pessoa ela vai, ela segue, ela escolhe, ele tem esse despeito em dizer, poxa, queria ser assim, eu não sou assim. Então, o que ele faz? Ele breca para que o outro não transfira aquele espelhamento, aquele espelho do desejo interno dele, e que por algum motivo ele não consegue alcançar. Então, ele precisa bloquear, porque aquilo ali traz muita dor. E aí também o ciúme, até o próprio dicionário traz o ciúme como algo que também cuida, né? Que é considerado como um cuidado daquilo que eu gosto, né? Mas esse cuidado é um cuidado do desejo, isso é meu. Eu lembro que eu escutei uma vez a expressão de um paciente que falou que eu quero colocar numa caixinha e deixar ali separado.
Guardadinho.
Guardadinho, né? Ninguém mexe. É meu. Ninguém mexe aqui. Então, esta posse, né, esse controle, o que que acontece de tu querer muito controlar esse outro? E é insalubre, porque nós temos uma dinâmica de limite, né? No ventre mesmo, quando nós estamos no ventre, no desenvolvimento, nós temos o limite da placenta, que faz com que o bebê esteja separado dessa mãe nessa placenta, mas mesmo estando na placenta, ele está ali unido durante o ventre, né? E temos a própria barriga que separa do mundo externo. Mas depois que esse bebê nasce, cadê o limite dele, né? Estruturalmente, fisicamente, nós temos o nosso corpo, a nossa pele, que é o nosso limite, nosso contato com o mundo, né? E ele ocupa um espaço. Então, delimitar esse limite, entender quem tu és e que espaço tu ocupa, vai fazer com que tu enxergue também o outro e perceba o espaço que o outro ocupa. Não há como enxergar o outro sem enxergar a si mesmo, sem perceber a si mesmo, sem conhecer a si mesmo. Então, é tanto para essa moça como para as pessoas, ou para homens e mulheres que estão numa relação de ciúme, para aqueles que estão recebendo ou estão com seu parceiro com essa dinâmica ciumenta, é importante que você perceba qual a sua necessidade, qual o seu sentimento, o que você ganha e qual o conforto, qual o seu quadradinho de conforto, né? Cada um no seu quadrado, onde é que você está. Que conforto é esse que faz com que você permaneça nessa relação, na relação desta forma? Porque a relação, ela pode mudar. Ela pode mudar.
Piorar ou melhorar?
Ou melhorar, sempre. E ela pode mudar para melhor quando ambos assumem a sua responsabilidade. Mas como que eu vou assumir uma responsabilidade se eu não sei o meu espaço? Se eu não sei o meu limite? Se eu não conheço que eu posso ocupar essa cadeira aqui que eu estou sentada, e eu desconheço, eu acho que eu tenho que ocupar ali, aqui, acolá. Então, se eu não conheço bem o meu espaço, o meu limite, eu também não vou conhecer o limite do outro. Aí a gente vai lá para a dinâmica do ciumento, né? Não conhece o limite do outro. Por quê? Porque ele também não se reconhece. Ele mesmo não se autoestruturou, ele mesmo não se percebe como ele mesmo. O outro fica sendo um espelho, um reflexo, e isso o incomoda. Porque ele não se deparou com ele mesmo. Então, e quem está nesse lado do ciumento, percebe-se, né? Quais os seus medos, quais as suas inseguranças, por que que esse outro, né, lhe ofende, por que que esse outro... te traz uma insegurança. E ele te desafia a fazer o quê? E essa dinâmica do ciúme, ele está muito ligado também ao feminicídio, né? Porque daí diz, se não é meu, se não é minha, não vai ser de mais ninguém. Mas também ligado ao vitimismo. Se você não me quer, então eu me mato. Então eu tiro a vida e culpabilizo esse outro. O quão tu és mal, olha só o que tu me faz sentir. E aí o que que ele faz? Ele sai do seu mundo e fica só no mundo do outro. Mas cadê esse sujeito que diz que deu esta liberdade ao outro, que deu esta posição ao outro em dizer o que tu fizestes comigo? Olha que poder que eu dou ao outro. Por isso eu tiro a minha vida.
Que coisa.
Então, o ciúme, ele é muito sério. Eu escrevi aqui na minha colinha aqui, eu escrevi sobre a Melanie Beach, que fala sobre o codependente, que ela diz que é aquele que deixou o comportamento de outra pessoa afetá-lo e que ficou obcecado em controlar o comportamento dessa outra pessoa. É aquela situação que a gente colocou, que o bebê, ele fica observando os pais, né? E ele começa a agir para satisfazer esses pais. Então ele cresce obcecado a controlar o comportamento dessa outra pessoa. Isso acontece na dinâmica quando existe um ciumento e o outro não é ciumento, está na dinâmica de estar sendo vigiado, né? Ele começa a cuidar minuciosamente, a querer controlar o comportamento dessa outra pessoa, para que essa outra pessoa não perca o controle, para que essa pessoa não sinta ciúme, para que essa pessoa ela fique obcecada. E isso gera um cansaço, uma estafa mental, psicológica, emocional e até mesmo física, de um cansaço, porque tu fica eternamente se controlando e tentando controlar tudo ao redor para que o comportamento desse sujeito possa permanecer mais estável e não exacerbar o ciúme, os comportamentos ciumentos, os comportamentos agressivos, os comportamentos incômodos. Então, existe algo que é muito ruim, assim, e muito dispendioso de energia mesmo, né? Energia fisiológica mesmo, energia de vida. Isso é muito cansativo. Por um outro lado, a pessoa ciumenta, ela tenta controlar de uma forma, sabe, Bruno e ouvintes, eles tentam controlar de uma forma a tentar amenizar essa angústia do ciúme. Então ele vai tentar comprovar isso para dizer que isso não é mentira, para dizer que isso não é delírio, para dizer que esse ciúme não é patológico, né? Não entra num transtorno delirante de patologia. E ele começa a tentar fazer isso. Então ele começa a fazer o quê? A fiscalizar a bolsa, ou fiscalizar a carteira, fiscalizar a fatura de cartão, quilometragem de veículo, cheiro, batom e inúmeras outras coisas. E ele vai tentar fazer isso. E até que um dia ele acha alguma coisa que para ele é significante. Nós já estamos passando do horário, né?
Para a gente poder finalizar o tema
Verdade.
De hoje, eu entendi que tu falou que a relação pode melhorar, a relação pode piorar, mas ela deixou uma pergunta no final. Tem jeito?
Tem jeito. Se os dois tomarem responsabilidade de si. Se os dois olharem para isso como dois adultos. Conversar com ele sobre isso e dizer, olha, eu estou me sentindo pressionada com o seu ciúme. O que está acontecendo? Esse ciúme vem da onde? Tu assumes o risco de ter ciúme? Busca tratamento a respeito disso? Podes olhar para isso? E ela também olhar para isso. Ela também buscar uma alternativa, como se portar diante do ciúme.
Tem jeito.
Sim, existe para ela. Tem o livro Codependência Nunca Mais, que é um livro interessante, importante. E tem também um livro que fala sobre... Ai, eu não lembro agora. Casei com um homem narcisista. Tem assim um livro que a pessoa também, que tem ciúme, pode ler esse livro para ter uma visão, né? E fora isso, tem vários escritos mesmo, como artigos sobre ciúmes, a dinâmica do ciúme, como que proporciona esse ciúme. Mas você pode buscar também o auxílio de um profissional psicólogo, né? Que possa te auxiliar diante dessa caminhada. Porque dentro da psicologia também a gente considera que nós temos três medos, né? Olhando assim, o medo E encaixa isso, esses medos encaixam nessa dinâmica do ciúme e também nessa dinâmica de quem está nessa relação ciumenta, né? Que é o medo de conquistar, o medo de não conquistar, de perder aquilo que conquistou. Então é o medo de conquistar, que junta com o medo de não conquistar, o medo de perder e o medo de, deixa eu lembrar, de conquistar, de perder e o medo de recuperar aquilo que se perdeu algum dia. Então, estás disposto a olhar para esses medos, para essa angústia e de repente identificar quem é você diante de uma relação? Mas primeiro precisas identificar quem é você sozinho, para depois identificar quem é você numa relação?
Tem jeito.
Tem jeito. Quando os dois tomam responsabilidade, sempre tem jeito.
Assim nós fechamos o tema de hoje. Primeiro, se despedir da galera que nos acompanha na live ali do YouTube. Tchau pra vocês. A gente finaliza por aqui o tema de hoje. Cris, obrigado pela presença. Até a próxima quarta-feira.
Obrigada também, Bruno. Obrigado aos ouvintes. E até quarta que vem.
Enquete do dia.